Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.
Como a Daniela comentou da esposa do Brad Pitt, Angelina Jolie.
Você iria trair com Angelina Jolie?
Não, não, não eu iria trair, mas a próxima pergunta tem muito a ver com isso.
Você não vai responder?
Se o seu marido tivesse que trair vocês, vocês preferiam que fosse?
Com um homem ou com uma mulher?
Ah, isso já foi uma mulher, hein?
Comigo. Pelo amor de Deus.
Falta com você?
Não, eu já me
O Jaime continua discutindo isso?
Não. E aí,
faltou de fazer um pouco, hein?
Ai, olha, vou te falar.
Eu acho que para mulher, minha opinião, para mim, eu preferia que fosse com outra mulher, sem sombra de dúvida. Mas eu já conversei isso com homens, já escutei muito homem falar o contrário. Eu preferia que você me traísse com outra mulher.
Mas isso é uma questão de fetiche.
Vai ver o seguinte, ó, não teve nenhum homem que conseguiu motivá-la, ela teve que mudar de sexo, vamos dizer.
Entendi.
Faz
mas,
sentido,
assim, pra
hein?
Para mim, com certeza, eu preferia.
Mas também porque o homem tem mais medo de comparação, né? Normalmente. Então tem muito a ver com isso também, né?
É indireta, aí é outra... Bom, aí eu não posso te servir mesmo, quer dizer.
Exatamente. Do que você gosta, eu também gosto. No fundo...
É verdade.
Mas fale, Fátima.
Olha, eu não posso nem pensar nessa possibilidade.
Mas
pensando, eu já fico irritada. Então, começo a dizer, até porque se eu imaginar ele contra a mulher, eu fico irritada.
E
mas
se imaginar contra
piorou, então eu acho que é assim, se tiver que trair... tem que ser, pelo amor de Deus,
não dá,
né?
Uma
que
coisa de novo,
tem que ser com uma mulher e ela tem que ser corajosa, porque vai apanhar tanto.
Ela vai apanhar e ele.
Ele vai morrer, só que depois
não,
ele
não,
vai
ela apanhar.
Mas, você...
mas assim, eu prefiro
ele morre, ela
imagina, a hipótese dele me traindo com um homem, eu falo, não, pra me trair com um homem, que puta, eu tô me sentindo a pior das piores,
é,
né? Pelo amor de Deus.
Eu ia achar? Eu ia achar que eu perdi tempo esse tempo todo.
Eu também.
Uma sensação de vida jogada fora.
É.
Se eu descobrir que meu marido me traiu com outro.
Pois é.
Tô brincando.
Matou. Essa sensação, posso falar exatamente.
É assim,
o que, que eu fiz esse tempo todo?
É, que atenção que eu dei pra esse canalha, né? Esse tempo todo.
Mônica, como você fica polida? Estabeleceu alguns princípios antes de começar o podcast.
Não é?
Só o repertório, ela vai dando um tique. Esse aqui eu não faço.
Eu acho que eu teria essa sensação.
Dessa sensação.
Fora.
Dessa sensação. Você fala, pô, apliquei meu tempo de forma assim, desnecessária, né? Exatamente, é fato.
E aí, Maria Laura? Homem ou mulher? Traição, melhor.
Mas é melhor mulher anyway.
Anyway.
É.
Não, gozado,
eu concordo com você,
mulher. Mulher.
Unanimidade.
Unanimidade.
Você também. Prefere mulher?
Com mulher.
Porque a piração é gigantesca, né? E você tá num negócio assim, tipo, eu não conheci essa pessoa e tô numa fraude geral, assim.
É porque eu acho que quando você descobre que é com um homem, você tá descobrindo duas coisas ao mesmo tempo.
É, que foi traída.
Que foi traída, que você é cornuda.
E que
é viado.
Duas coisas.
Então,
eu sou corno e meu marido é viado.
Eu sou pior.
Você é como ele viado.
Deixa eu analisar um pouco o índice de preconceito de vocês. Se uma mulher, ou vamos dizer assim, se um homem bebe uma taça de vinho por ano, ele é alcoólatra?
Uma taça de vinho por ano?
Não. É alcoólatra? Não.
Abstêmio.
Ah, mas você vai falar se ele der uma vez por ano?
Se ele fumar uma vez por ano, ele é tabagista?
Não. Mas se ele der, ele é. Não sei se você vai perguntar, é lá que você quer. Deu a rosca, dois minutos é viado.
Dois minutos?
Não, não tem.
Ele não tem
não
nem chance de...
Por que esse preconceito?
Então me conta, vou inverter. Vou inverter a pergunta. Se você der... Uma vez, você vai se considerar viado?
É, uma vez eu tenho um grande amigo meu.
Uma vez não, eu estou falando de você.
Não, eu tenho um grande amigo meu que era homossexual. E ele era meu amigo, hoje não é mais. E aí ele vivia me convidando para sair, para jantar. Aí eu achava super chato sair com ele, porque parecia casalzinho,
da
situação boba. Aí um dia eu falava assim pra ele, mas escuta, não dá pra você parar de ser viado, pelo amor de Deus, pra gente poder, porque eu gosto tanto de você como pessoa, mas
não tem
fica difícil,
viado, né?
Ele falou, vamos fazer o seguinte, Walter, você dá duas vezes, se der, eu também, se parar, eu também paro.
Eu
resolvi não testar, mas de toda forma, essa sensação fica de preconceito, porque eu acho assim, por que com comida, com bebida...
Pra gente.
por mais, vamos dizer assim, reduzida que seja a frequência, sendo no plano sexual, a gente rotula a pessoa, não é gozado isso?
Rotula porque a coisa é muito mais forte. Você fumar e você tomar uma taça.
Fumar, a diferença entre fumar e levar fumo.
Explica que são categorias diferentes.
Fumar, levar fumo e olha lá, né?
É.
Puta, fala sério.
Ó, falando então, como a gente estava falando de preconceito, cada vez mais a gente vê hoje homens mais velhos saindo com mulheres mais novas e vice-versa também. O que vocês acham disso? Muita gente recrimina, mas muita gente acha o máximo e que não tem problema nenhum. Antigamente eram só os homens, né? E agora cada vez mais mulheres, Demi Moore, saindo com garotões. O que vocês acham?
Eu vou te falar, eu não tenho preconceito nenhum com isso. Eu acho que, olha, tendo amor, tendo paixão, ele pode ter 70 e ela 20. Não funciona, o vovô é velhinho. Gente,
funciona do jeito dele.
Funciona do jeito dele. O cara tem 10 dedos, tem língua. Não interessa. Eu acho que, tendo amor, não importa se. Não tem interesse. Para mim, não importa a idade. Não importa a idade. Eu acho que isso. Acho que o que importa é você estar apaixonado, você está apaixonada. E claro, a gente acha que está vendo muito mais os homens mais velhos com mulheres mais novas e vice-versa, porque agora a coisa está um pouco mais liberada. Eu acho que as pessoas estão, acho que a sociedade, de uma maneira geral, apesar de recriminar algumas vezes, eu acho que ela está aceitando, porque está muito mais comum você ver isso. Agora, eu acho que quando tem paixão, eu acho que não é a idade, não, que possa ser um problema no fator relação.
Sabe o que eu acho? Se você não estiver fazendo mal para ninguém, não tem por que julgar um casal. Agora, o que eu acho diferente é mulheres da nossa idade sendo paqueradas por homens mais jovens, nada contra. Mas às vezes causa assim, nossa, porque não era o normal. Geralmente a gente é paquerado por homens bem mais velhos.
E às vezes são garotos com a idade dos jovens, filhos, né?
Tipo, eu tenho 40, talvez 20, 20 e poucos. E aí é uma coisa assim que, pelo menos no meu, eu olho e acho assim, uma criança, assim, nada contra, não tem nada a ver. Mas respeito, depois não tá fazendo mal pra ninguém, ok, acho que. Toca o bonde, né?
Eu acho é que pra gente, nós somos bem parecidas, né? É difícil a gente levar uma relação com alguém que você não consegue.
Nem manter uma conversa, né?
Manter uma conversa, as coisas são diferentes, né? Eu fico imaginando essas pessoas, assim, vamos pôr figuras mais famosas que a gente pode falar, porque todo mundo fala, né? Mas, tipo, a Ana Maria Braga, que tá com aquele garoto, né? Tudo bem, ela não tá para bater papo com o garoto, não é esse o objetivo, né? Mas é engraçado porque você vê que aquilo, a Suzana Vieira com aquele cara, que você fala, são coisas que eu tenho um pouco de preconceito, porque isso não se sustenta. Aliás, eu não tenho pouco, eu tenho bastante preconceito.
Eu acho que
não se sustenta, né? Não é paixão, isso é um tesão passageiro, entendeu? Não é uma coisa assim, ai, deixa eu me provar, porque também tem esse negócio, eu acho que da mulher se provar, olha, eu consegui. Tá? E você vê que não, é meio que você mostra o teu poder de qualquer forma.
Mas no caso, pensa assim, eu não tenho os bilhões que nenhuma das duas tem. Mas, assim, o que causa o interesse de um homem muito mais jovem e uma mulher tão mais velha?
São os bilhões, ou é a fama, ou é a pessoa ascender.
Não, eu tô falando no caso que eu não tenho dinheiro.
Acho que é um fascínio, não só necessariamente econômico.
Sexual, né? História, que eu acho que.
Eu também acho que tem.
Que é o seguinte: quando o homem é jovem, ele é preconceituado, vamos dizer assim, de, por exemplo, ter ejaculação precoce, certo? E a menina jovem, da idade dele, não. É verdade, eu ouço o raciocínio. O menino, até, sei lá, 25 anos, ele tem uma facilidade de ser mais rápido do que um homem de 50, que é.
A virilidade está.
Exato. E é um inversamente contrário da mulher. A mulher, quando é mais menina, ela é um pouco mais devagar. Conforme ela vai ficando maior, mais velha, mais madura, ela já fica mais rápido. Então, eu acho que esse encaixe também.
Mas eu fico sempre me colocando assim, eu também acho que.
Interessante,
enfim,
essa.
Cada vida é cada vida, mas quando a gente se coloca na posição de mãe, eu fico imaginando para uma mãe, outro dia eu vi um filme, agora eu sou péssima para lembrar nome de atores e atriz. A mulher era uma terapeuta.
Com a Andy Garcia.
É o único que eu Garcia. Judia, vou escutar muito falar do Andy Garcia daqui para frente. Uma família judia, e ela é terapeuta, e ela começa, analisando a dela lá, começa a namorar, era mais velha.
É a Meryl Streep.
Meryl Streep, era Meryl Streep, isso. A Analisanda começa a namorar o filho dela, que tem 20 anos, e ela, sei lá, e a mulher tinha 35, vai, a garota. E aí você se coloca na posição daquela mãe, você fala, pô, para uma mãe é um negócio meio complicado, quer dizer, o meu filhinho, que tem 20, está com uma mulher de 35. Então, acho que é tudo bem, quando está a uma certa distância de você. Quando a coisa começa a ficar mais próxima, não sei se é tão tudo bem, tudo bem. Eu mesma sou casada com alguém que tem 18 anos a mais do que eu. Os meus pais aceitam tranquilamente, mas eu não sei se foi tudo bem, tudo bem, tudo bem, quando eu apresentei e falei, é com ele que eu vou me casar.
Não, porque você não deu nem opção, né?
Não sei se é... Hoje é, bom, absolutamente tudo bem, mas eu não sei o que passou pela cabeça de um pai e de uma mãe, falar, pô, será que tá certo? Será que vai dar certo?
Mas então, é isso que eu acho. Por quê? Porque na época e até hoje, eu acredito que no casal, tem uma relação de respeito, de amor, de paixão. Então, eu acho que isso, assim, pode dar certo. Com certeza, a gente vê várias histórias, tanto de menino ou de garotos mais novos, com pessoas mais velhas, e tem mais, a mídia está potencializando muito isso, está explorando e está incentivando muito isso. A gente não pode ver aí vários casos, em novela, enfim, que sempre tem a mulher mais velha com o garotinho e vice-versa. Então, eu acho que, assim, tendo amor, tendo respeito, acho que não tem problema nenhum, não tem preconceito, não. Claro que todo mundo entrou, vai dizer assim, entrou, você está no restaurante, então todo mundo vai um cutucar o outro, vai cutucar embaixo
você,
da mesa.
Você, inclusive?
Tudo, eu também,
eu não,
me coloco.
Eu não.
Todo
eu não.
Mundo vai olhar, mas, é, gente, é impossível.
Não, nós porque também pode aqui. Ser um pai e uma filha, entra. Pode ser um
então,
amigo.
Mas, não, mas se entra abraçado, você vê troca de beijos. Todo mundo, olha, na praia tem um casal que o cara tem acho que 70 anos, a garota tem 20, todo mundo um pouco com o outro.
Mas isso é verdade, todo dizer, mundo olha, todo e eu, mundo eu percebi olha. Muito, é, principalmente quando é um homem mais velho com uma mulher mais nova, é, as pessoas olham muito e ainda você percebe o olhar ou ela se questiona, tipo, ah, ele deve ter muito dinheiro.
É, sempre é assim. E o inverso também, ela tem muito dinheiro. A mulher é mais velha, ah, claro, está sustentando o garotinho. É. Sempre é assim. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas, não querendo ser moralista, mas é muito difícil, as pessoas falam, pô, eles se amam. Não, sempre tem uma alfinetada, né? É muito mais fácil você criticar do que você tentar...
Ficar um lance bonito.
Exato,
né?
Porque vão falar, bonita. Olha, porra, os caras são apaixonados. Porque eu acho que faz parte do ser humano.
É, eu acho
isso,
que tudo.
Né? Então, eu acho que todo mundo.
Tudo é uma questão um pouco vai... de. Assim, a natureza do homem é a natureza que busca a normalidade. A gente busca a normalidade e por isso existe tanta rotina. Quando alguma coisa foge da normalidade, ou do natural,
claro.
Ou do que é teoricamente o normal. As pessoas passam a estranhar. É estranho, né? Vamos dizer assim, se você, um animal morre na selva, imediatamente todos os outros animais ficam em círculo em torno dele olhando. Por quê? Porque não é normal. As pessoas, os animais não aceitam a morte. Para nós, a morte até hoje a gente não aceitou, porque para nós, apesar de todo mundo morrer, aquilo não é compreensível para nós.
Ninguém aceita.
Né? É. O que eu acho que a sociedade está pecando nesse momento, e você citou isso, é que nós passamos da rejeição de algumas coisas para a aceitação dessas mesmas coisas, estamos chegando à fase da celebração dessas coisas. E aí é que começa a ser problema social. Estou falando isso desde o casamento homossexual até pessoas muito mais velhas, com muito mais nome. Quer dizer, tudo que foge do normal, do,
dos padrões da normalidade.
Dos padrões que nós estamos acostumados, né? Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem que passar. Não, nos
padrões, são
padrões
estabelecidos.
Estatísticos,
o
claro.
Preconceito não é porque são pré. Estabelecer, claro. são preceitos que a sociedade impôs a gente. Outro dia, eu vou contar uma coisa chocante. Eu fui assistir aquele filme do Rodrigo Santoro, lá o 300, que o Luca quis assistir, no shopping Guatemi. Estou saindo do shopping, viro para trás e eu vejo dois garotos de 15 anos, dois moleques, se beijando. Parei, eu fiquei em estado de choque olhando aquilo, porque eu fiquei em choque. Eu falei, imagino se o meu filho... Sabe?
É, tudo
tivesse
bonito,
naquela situação. E aí o Luca, vamos mãe, para! E parou um monte de gente e ficou olhando.
É, porque ninguém aceita.
Porque não,
não é normal.
São coisas que não são estabelecidas.
Não é que não se aceite, eu acho que o grande problema não é aceitar, acho que tem que aceitar. Acho que hoje nós estamos numa fase da sociedade onde cada um faz o que quer. Agora, o que eu acho que está errado é a celebração das diferenças. Eu acho que a aceitação das diferenças é o equilíbrio ideal.
É.
Uma questão de respeito. Mas a celebração é um desrespeito para os iguais.
É, eu também
acho. Não, e você até incentiva, né?
Incentiva. Força, inclusive, a barra.
Força a barra.
É engraçado. E eu acho que isso aumenta o preconceito. Então,
isso.
Por exemplo, parada gay. Eu não tenho uma parada heterossexual.
É.
Então você está celebrando esses fatos que o outro lado não
existe. É, o orgulho gay é uma coisa que, de per si, já é uma frase que demonstra um certo preconceito.
Uhum.
Eu tenho orgulho de ser gay significa que eu sou melhor do que quem não é.
Quando,
na verdade, não é nem melhor nem pior, depende.
Exatamente, até o próprio Dia Internacional da Mulher. Porque todo dia é nosso dia, me desculpa.
Eu não tenho
dia,
dúvida disso.
Dia de todo mundo. Outro dia eu fiquei chocada, há um tempo atrás, você sabe que um diretor de RH da IBM foi fazer uma palestra num grupo de executivas que eu faço parte, aí ele falou que tinham tratamentos especiais para pessoas de cor, para não sei o quê, e para mulheres na empresa. Eu falei, por quê? São minoria? Porque hoje, pelo que eu vejo lá dentro da minha empresa,
tem mais mulheres.
Absolutamente uma área árida, masculina de tecnologia, tem muito mais mulher. Então, por que que tem?
Que minoria é essa?
Que minoria é essa, né?
É, mas a mulher até hoje é considerada minoria, até no direito trabalhista, ela tem uma enorme quantidade de vantagens ou de diferenças, vamos dizer assim, comparada com outra. Bom, outra pergunta que eu queria fazer para vocês...
Aliás, são bem picantes, né, essas perguntas?
Não, agora uma pergunta mais assim, menos picante, pelo menos. O que é que vocês gostariam que acontecesse neste ano para cada uma?
Oh, Jesus Christ. Eu gostaria que meu filme tivesse patrocínio.
Ah, pronto, uma coisa frugal, interessante, profissional. Você, Fátima?
Ah, não sei, tem tanta coisa que eu estou até pensando.
Eu também.
Deixa a mulher, é muita coisa. Para esse ano?
Para esse ano, o que você gostaria que acontecesse esse ano, em qualquer plano, profissional, pessoal?
Não dá Cissa, pra falar, Cissa, vai para o ar, não dá para falar.
Não, a Cissa vai querer lançar o livro
falar.
Dela. É um...
Nossa,
que...
Não tem isso na ponta da língua, vocês não pedem isso.
Não, acho que tem duas coisas que são missões de 2007. Uma, acho que é o livro verdadeiro. E minha filha acho que vai mudar de escola. Eu gostaria que ela entrasse na escola que eu estudei. Acho que essa é uma coisa que eu gostaria. Estar estudando para isso. E acho que é uma coisa que
cruza a escola.
Você tá cruz.
Ai, meu Deus, que seita que é essa escola.
Ela está estudando. Aquela história de entrar no primeiro colegial, uma coisa marcante e tal. E eu... Ela sabe que existe a chance de não entrar, mas você fica com dó quando é filho teu estudando e ralando, e você fala, putz, não entrar, trabalhar a frustração do não entrar. Então acho que são minhas duas missões de 2007.
Maria Laura. Não vale falar,
fala
eu quero ter um sucesso em
fala aí,
mídia.
Como chama? Não, não isso.
Até porque esse sucesso
analogia,
já dá feito,
Maria Laura,
né? Garantido, né?
Analogia.
Imagina.
Não,
essa
é perigosa.
Não.
Eu acho que... Acho que a gente passa por momentos da vida que são ciclos que tem que se fechar. Acho que eu estou passando um processo de fechamento de ciclo. Então, sabe, precisando de coisas em todas as áreas. Não é? Então, ver um filho legal na escola legal, ser introduzido nesse mundo de uma forma construtiva. O trabalho também está num momento legal, mas precisa...
Precisa fechar mais cotas, é isso? Precisa ter mais patrocínio, né?
Eu acho que tem que saltar, entrar num outro patamar de qualidade.
Interessante como que... todos os seus pedidos aqui são sempre muito profissionais ou dos outros, não tem nada para vocês,
não,
né?
Não, mas dizer, uma coisa de buscar sossego, acho que eu sabia.
Como se vocês tivessem muito pouco o que querem. Ou vocês são muito felizes e bem-sucedidos.
Não precisa de nada.
Ou já se anularam de tal maneira.
Não, mas vamos voltar no fechamento de ciclo. Me acompanha, ó. Na questão do filho, ver o filho legal, entrando nessa vida de uma forma construtiva, de bem com a cuca dele, com o colégio, no trabalho, entrar num outro patamar de qualidade, estabelecer metas que vão ser difíceis, mas que para mim vão ser legais. Na vida amorosa é encontrar um caminho, um cara legal, um companheiro, uma pessoa...
Telefone.
Telefone? Telefone?
O telefone seu. Depois dessa declaração.
Ah, vai aparecer e-mails, aí vão ligar. Vão mandar. Já pensou? E-mails para...
Vamos
Maria Laura Nicotero, você
não
já
não faça imaginou? Isso.
Não, não, não vou passar o teu e-mail, mas imagina a repercussão deste programa.
Fátima, você vai levar
uma. Não, não vou passar o telefone.
Sendo que é neste ano.
Volta.
Esse ano.
Você imaginou que vai aparecer de e-mail nesse podcast?
Mas voltando, caminhando. Eu acho que talvez eu e ela, como tem esse fechamento de ciclo, acho que a gente busca o equilíbrio, porque tem momentos na vida que você dá muita atenção a uma coisa e deixa outras com menor intensidade. Acho que falta buscar o equilíbrio da atenção para todas as coisas. E eu acho que eu não aprendi a fazer isso ainda, acho que eu estou à procura.
Eu acho que otimista, quando ela falou um peso igual que ou a gente é muito feliz ou a gente se anulou, é uma coisa que assusta. Né? Porque eu tava, é verdade, Walter, é verdade. Outro dia eu estava falando com alguém e você fala assim, poxa, é verdade, fiquei por último, agora não cabe. A agenda lotou, não cabe. Onde é que eu me encaixo? Não cabe, né? Então acho que você, eu e a Maria Laura estamos passando muito por isso, esse fechamento de ciclos, e eu acho que uma das coisas que eu posso materializar, porque todo mundo deu um exemplo, lembrei de uma, eu vou abandonar vocês, porque eu vou sair daquela terra. E vou voltar para São Paulo.
That's a good thing.
Puxa, que
bom.
Vou, porque não aguento mais...
Pegar o trânsito.
Ficar no trânsito de São Paulo.
Mas o trânsito está em São Paulo.
Não, mas eu fico aqui no meio. Paulo, eu, pelo menos, não paro no Jaguaré, entendeu? Se eu ficar aqui no meio, já é melhor. Eu já estou no meio. Tá? Não, me ajuda quem compra a minha casa. Ó, estou vendendo a casa, é um Alphaville maravilhoso.
Você está virando um galpão de anúncios, né?
Vende-se uma casa
e precisa-se de um namorado.
Bom, falta, deixa eu falar. Eu acho que eu sei, sim. Eu acho que o que eu queria para mim, claro que a gente já pediu tanta coisa na hora de pular as ondas, né? Então, saúde, filho, marido, essas coisas. Então, não, mas isso que eu estou falando. Isso a gente já pediu tanta coisa que uma coisa que eu gostaria muito de ter e que eu acho muito difícil, né, pelo menos nesse momento, é ter um pouco mais de tempo, porque não tenho, né? E não que eu não tenha uma qualidade de vida, mas eu acho que tem alguma coisa errada, né? Ou eu estou trabalhando muito, ou não sei, alguma coisa está errada aí, porque eu acho que está faltando um pouco. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para minha família, que realmente eu não estou conseguindo ter. E o tempo que eu acho que a gente tem, que é aquele à noite ou de manhã, tudo muito rapidinho, eu acho que falta. Não, não, não sei, eu quero que vocês. O rapidinho, você está impossível hoje. Olha, você tem que me interpretar bem. O rapidinho que eu digo é tudo rapidinho, né? Com o filho é rapidinho. Então, falta um pouco de tempo para mim e para estar um pouco mais. Porque eu acho que eu seria muito mais feliz se eu tivesse mais tempo com a minha família, para fazer minhas coisas, com o meu marido.
Equilíbrio,
enfim,
né?
Tempo para poder ter o equilíbrio. Eu queria ter tempo para poder viajar, não só nas férias. Não tem, não dá. Vamos sair na quinta-feira para ficar quinta. Não dá para você ficar quinta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, é impossível você ter um tempo com tudo isso daqui, né? Com celular, com BlackBerry. Então, eu acho que eu precisaria um pouco mais de tempo. Se pudesse, eu acho que 24 horas, mais 48 horas de dia, sendo 24 para você. Né? Então, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para curtir as coisas boas da vida, porque eu acho que a gente esquece. Eu acho que a gente esquece de ligar para um amigo, eu acho que a gente esquece de passar a mão no telefone e conversar decentemente com a pessoa que você... Um amigo que você não conversa há muito tempo, a gente só fica atrás de computador respondendo e-mail, a gente está informatizado.
Mas sabe que eu lembrei agora? Eu lembro uma vez que meu filho se machucou, que você foi super gentil, horas depois ligou no meu celular.
Lembro.
Deu ponto no rosto.
Lembro.
Você é uma pessoa super gentil, que sai do caminho para dar atenção para o amigo.
Mas
e naquele caso, a gente estava acabando de se conhecer. É. Aconteceu do meu filho cair na escola, se cortou, saiu correndo, aquelas coisas. E aí ela ficou sabendo e me ligou. A gente tinha uma reunião com a sua avó, né?
Liguei no celular para saber. Então, mas eu acho que falta isso. Eu acho que as pessoas, elas esquecem... A gente está esquecendo da essência da vida. Eu acho que é isso que falta. A gente está tão correndo, a gente, o tempo inteiro é relógio, celular e e-mail, que assim, a gente está esquecendo da coisa boa da vida, que é assim, puta meu, parar o carro no meio da rua, desligar e sei lá, tomar uma água com alguém, ou tomar um suco, ou tomar um champanhe, 3 horas da tarde, fazer coisas que a gente não consegue. Por
quê? Você quer saber o absurdo disso?
Quero.
A gente está nessa loucura, você tem toda a razão, mas a gente está nessa loucura tão grande que outro dia eu fui para o interior visitar uma tia
E aí eu pus ela no carro, ela falou, ah, vamos no supermercado, eu pus ela no carro, sai que nem uma louca no carro. Não tinha nem carro na rua. Ela, filha, posso te fazer uma pergunta? Onde você vai com tanta pressa?
Não, mas é isso. Nós estamos
enlouquecidos.
O grande trauma de infância é que a minha mãe vivia nessa correria também, a vida inteira foi assim. E eu morava no Morumbi, estudava no Dante. Então a gente tinha que atravessar a cidade para ela me levar para a escola. E quantas vezes eu perdi aula porque ela saía correndo, pegava a pasta bolsa, ia pro carro, chegava no Dante e eu não tava no carro.
Você tá brincando?
Juro. Não. Ela me levou pra aula várias vezes e nunca.
Sem você.
Me levou. Eu sempre em casa esperando. E não tinha celular, imagina. Não tinha como parar a pessoa. Quando ela chegava no Dante, ela saía correndo, abria a porta. Não tinha ninguém atrás.
Oh,
ela voltava. Aí eu perdi a aula.
É, eu acho que, inclusive, o que a gente pode tirar desse comentário de vocês é que não, o problema não é só o tempo. É, além de não ter tempo, a gente acaba, por falta de não ter tempo, não prestando atenção.
Ah, é.
Né? Eu diria a vocês que eu não faria nada diferente do que eu fiz até hoje na minha vida, com a única exceção de que tudo que eu fiz, eu teria prestado mais atenção.
Uhum.
Seja aquele almoço que uma vez eu tive em família com meu pai há pouco tempo, e depois quando ele não está mais aqui a gente fica com saudades, seja quando eu viajei para a Turquia com meu filho, eu não me lembro direito do que eu vi, do que eu tirei de fotografia.
Ah, isso é porque... entrar uma faca no coração, não é?
Porque a gente está tão... Tá com ele, está lá fisicamente, mas com a cabeça em outras coisas, em outros negócios, outras preocupações.
Você está de corpo presente, só.
Então eu diria que não é só uma questão de tempo, é uma questão de tempo mental, de prestar mais atenção. Mas para falar em tempo, para que eu não perca as minhas meninas, porque muitas já têm outros compromissos, porque não tem tempo, vamos encerrar aqui o nosso podcast em Pode Entrar de hoje, agradecendo muito a presença de vocês, e na próxima reunião nossa, nós vamos trazer um fariseu que será questionado por vocês para mudar um pouco esse estado de coisa. Hoje vocês foram muito questionados, eu senti uma certa tensão no ar.
Uhum.
E a partir de agora, então, nós vamos trazer alguns entrevistados para que vocês criem esse
mesmo nível de atenção. Eu acho bárbaro trazer entrevistados.
Bem-vindo, né? Vamos ver quem aceita o desafio agora.
Bom, gente, muito obrigado. Então.
Obrigada.
Um beijo para todos.
Podcast em Brasil apresentou. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.